Ok. Eu quero ler para você agora, quero ler com você, melhor dizendo, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Ontem eu estava no quarto da Tainá, preparando a mensagem, na verdade eu estava orando ao Senhor, pedindo uma confirmação, quando de repente eu olho para a porta do quarto dela e tem o cartaz dos sonhos. E daí eu comecei a orar pelos sonhos da Tainá, tinha lá as fotos, a gente faz isso no final do ano, nós vamos fazer agora em dezembro, a gente faz profetizando, no caso será profetizando 2025, e lá ela colocou os sonhos dela. E ela nem sabe, mas eu estava lá orando pelos sonhos dela. Estava, Senhor, alcança isso aqui, Senhor, que a Tainá possa alcançar isso aqui. Só que o que mais me chamou a atenção foi que ela colocou uma passagem bíblica. E eu falei, está aqui a confirmação. Filipenses 2,13, deixa eu tomar um pouquinho d'água, que estou com a garganta meio se recuperando ainda. Diz assim, Filipenses 2,13. Eu estou lendo na NVT. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Só que, e na versão da NVI, a mesma passagem que tem os mais antigos, pensa, eu nunca ouvi isso, você vai lembrar agora. Pois Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. E li no cartaz dela Provérbios 16, que também quero ler com você. Provérbios 16, versículo 1 até o 3. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz. E seus planos serão bem-sucedidos. Amém, queridos? Quero orar mais uma vez com você. Pai, no nome de Jesus, somos seres espirituais. Ao mesmo tempo, somos humanos e vivemos também com a nossa razão. Queremos compreender, queremos entender. E nós clamamos a Ti, pela fé, Espírito de Deus. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender de uma forma que essa palavra assente no nosso coração, faça parte da nossa vida e que possamos crescer um pouco mais, Senhor, como filho, indivíduo e como igreja, como corpo. É isso que nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, principalmente no nosso país, nós já ouvimos muito falar sobre escravatura. Eu não sei você, mas eu creio que para mim foi na pré-adolescência que eu estudei a abolição da escravatura, Princesa Isabel e tal, né? E para nós isso, talvez até através da Escravizaura, Sinhazinha e tantas outras novelas e filmes, né? Que hoje nem é tão usado novela, pelo menos para mim, mas os mais antigos gostam ainda, Ratinho, Silvio Santos, novela, né? Mas no meu caso, acabou, eu vejo coisas específicas, mas... Se você perguntar de chocolate com pimenta, se você perguntar de cravo e a rosa, se você perguntar de Lagoa Azul, né? Claro, todo mundo aqui, a maioria sabe que era uma cultura e era o tempo que a gente estava ali. Então, sobre a escravatura, houve a abolição, mas eu não sei se todos aqui tiveram acesso a estudar sobre marxismo. Mas o marxismo diz o seguinte, que só mudou a escravatura no sentido de não ser apenas uma etnia, uma raça, mas todos nos tornamos escravos, é isso que o Marx ensinava. Porque todos nós somos escravos do nosso patrão, do capitalismo, onde tem um que tem dinheiro e o outro que é o escravo que recebe uma merreca ali, um pouquinho, um farelo, para ficar vendendo o seu tempo e morando em uma fábrica, numa empresa, enfim. Quem é desse lado aí já dá uma cutucada. Mas, queridos, o que nós precisamos entender é que, sendo marxista, não sendo, sendo direita, esquerda, seja o que você for ou o que você sabe, uma coisa é certa, eu e você éramos escravos do pecado. A palavra diz que nós éramos escravos do pecado e nós vivíamos segundo os padrões desse mundo. E a nossa luta ainda é cuidar para não retornar para não cair em pecado, para não desejar as coisas que vivíamos hoje, antes. Hoje ainda, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele tenta dominar a gente nos escravizando. E hoje, principalmente, dentro dos vícios. E dentro dos vícios qual? Porque, aparentemente, crente não fica endemoniado, crente não pode ficar doente, crente não pode ficar morrer de câncer, crente também não pode ter vícios. Não pode, mas tem. Morre doente, está sujeito a todas as coisas que todas as pessoas aqui na face dessa terra, como também estamos sujeitos a cair no vício e não conseguir enxergar. Todo mundo, às vezes, enxerga aquilo que você está ali direto e só você não enxerga. Então, o inimigo, ele quer, sim, que a gente tire os olhos de Jesus, que a gente não fique olhando para ele, que nós não olhemos para a palavra dele e que a gente caia em algum vício que roube nosso tempo. Ah, você vai falar de celular. É uma das coisas. Tem tantas outras coisas, queridos. E esses vícios têm um objetivo, assim, sabe do quê? De assumir o trono dentro do nosso coração. Sabe aquilo que você diz assim, eu não vivo sem. Eu não vivo sem café. Eu não vivo sem churrasco. Eu não vivo sem novela. Eu não vivo sem o que você pode preencher ali. Preste bem atenção, tem coisas que você diz, eu não vivo sem, e isso também toma o trono do seu coração. Tem pessoas que têm relíquias. Ah, isso aqui é porque eu ganhei do fulano, ganhei do meu pai. Eu lembro um irmão que chegou com, para quem entende, um violão, Epiphone, um jumbo, violãozão caro, que era a relíquia do pai dele. O pai morreu, deixou de herança para ele. E eu lembro o dia que ele chegou em lágrimas. Eu cuidava lá de instrumentos e louvor na igreja. Ele chegou e disse, pastor, eu estou entregando esse violão aqui. Meu Deus, cara, esse violão é caro, esse violão é mundialmente conhecido, né, e tal. Todo mundo sonha em ter um violão desse. Eu sei, pastor, mas mais do que isso, era do meu pai. E ele me deu. Mas e por que você está dando, então? Porque, para mim, eu não quero que ele tome o primeiro lugar no meu coração. E eu quero entregar o que custe a mim a Deus. Então, eu quero entregar esse violão. E ele ofertou aquele violão. E ele foi muito usado na igreja. Eu vim para cá e esse violão continuou lá. Sabe Deus como está agora. Mas eu quero que você entenda que realmente existe coisas bobas que parecem assim, não, nada a ver. Mas sim, que toma o lugar no nosso coração. E o nosso coração ele tem que ser somente de uma pessoa. Lá no acampamento, quem foi no acampamento, no retiro, participou de um momento lá que tinha que sair pela chácara toda correndo. Tem algumas pessoas que até hoje estão com dor no corpo ainda, tomando um Dorflex, né, para dar uma relaxada nos músculos. Mas foi muito legal, porque era bem interativo entre jovens, crianças, todas as pessoas. É legal de ver no vídeo o Luiz correndo, acho que é com o Gael no pescoço. O Richard, que era tão cheio de bike e tal, parecia um velho, estava correndo assim, suado, quase desmaiando. A Sally, enfim, todos têm uma história. Cada um fica... O que se fez lá em Vegas, não é Vegas, é o que se fez lá na chácara, ficou lá. Mas uma das tarefas era encontrar Moisés. E, no caso, Moisés era eu. Bem alimentado, aquele Moisésão, né, bem tuchadão. E... A tarefa que eu dava para quem me encontrava era recolocar ou organizar os 10 mandamentos. Estava tudo bagunçado, então eles tinham que saber, sem usar a Bíblia, qual era o primeiro, qual era o segundo. Quem é católico decorou, mas mesmo assim decorou mudado, porque não é bem como está ali na Bíblia. Mas essa era a tarefa. E o primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 36, quero ler com você aqui. Creio que a maioria passou por uma gripinha, né? O quê? Êxodo 20, versículo 3. Diz assim, não tenha outros deuses além de mim. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo, de imagem, de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante delas, nem adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor até mil gerações dos que me amam e obedecem meus mandamentos. E você, pastor, mas tem os 10 mandamentos, Êxodo 20. Leia Êxodo 20, você vai ler os 10 mandamentos. Então, no início dos 10 mandamentos, nós percebemos que Deus, ele dá uma ordem. Mandamento, não é pedimento, é mandamento. Ele está dizendo, não terás, não vai colocar ninguém no trono do seu coração. Ninguém vai estar em primeiro lugar, nem filho, nem esposa, nem ninguém. E daí ele diz ainda depois, não faça imagem para você, não se prostre, não adore. Enfim, está na Bíblia, mas se as pessoas não leem na Bíblia, não vão saber que está na Bíblia, né, gente? Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar, e quero que fique gravado aqui dentro do seu coração, é que nós éramos escravos, e nós somos tentados todo o tempo a voltar a ser escravos do pecado. E esse é o objetivo do inimigo. Mas nós temos que nos colocar dentro do que nós somos hoje. E você é livre. Mas você é livre sendo escravo. E como sendo escravo? A Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós nos tornamos escravos dele. Só que é de uma forma diferente. É uma forma voluntária, nós servimos, nós adoramos Ele de uma forma voluntária. E nós o obedecemos. Por quê? Quando nós aceitamos Jesus, a primeira coisa que nós falamos, eu espero que você tenha feito essa oração consciente, porque você diz assim, ó, Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu dono, Tu és Kyrios, Tu és aquele, o meu amo. Eu te obedeço, eu te sirvo, a minha vida é para ti. Eu estou olhando para o Senhor, aguardando as suas ordens. Então, essa é a verdade daquele que diz assim, eu pertenço a Jesus, eu sirvo a Jesus. Então, eu obedeço a Jesus. Amém? Então, eu era escravo do mundo, eu era escravo do pecado, sou tentado a voltar para lá, mas a minha vida hoje é de Jesus, porque Ele me comprou. E eu fiz voluntariamente, eu me entrego a ti. Então, hoje, eu e você temos consciência disso. Nós sabemos quem é Deus e que Ele tem um plano perfeito. Eu ministrei uma aula, há umas 2 semanas, eu creio, que falava sobre o plano perfeito de Deus. Na escola bíblica, nós falamos sobre isso. Que Deus, Ele não só tinha um plano perfeito, como Ele tem um plano perfeito. O homem deu uma escorregada, mas Ele tem ainda o plano dEle, continua. Os pilares da teologia sistemática são, para você resumir, a teologia é o seguinte, a criação, a queda, a redenção e a consumação. Se divide dessa forma. Deus criou todas as coisas, criou o homem em perfeição, sem pecado. O homem pecou, então veio a queda. Com a queda veio o rompimento desse relacionamento e as consequências do pecado e, principalmente, a morte. Então vem o terceiro pilar, que é a redenção. Quando Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quando nós olhamos para Ele, recebemos aquele sacrifício, e falamos, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, eu recebo a redenção. Eu sou tirado do lamaçal do pecado, do reino das trevas, e levado para o reino da luz. E na sequência vem a consumação. E nós hoje caminhamos rumo a essa consumação. Por isso, eu e você temos que ter esse entendimento que quando eu me entrego voluntariamente a Ele, eu preciso entender esse processo e, por isso, eu tenho que ter o desejo de crescer de glória em glória. Eu estava conversando com o Richard hoje, que o Richard, para quem não conhece, aqui o baixista, o nosso galego, tailandês, o índio branco de José Boté, O Richard, ele é intenso, ele vai fazer, eu vou andar de bike, então ele quer ter tudo na bike, ele quer ter o capacete, ele quer... Daí o Richard vai tomar café, daí o Richard compra a chaleirinha do café, o coador específico, o moedor específico, ele vai aprender o curso, ele vai na cafeteria, ele fica amigo de todo mundo, ele faz propaganda do café. Daí o Richard vai criar, e agora ele vai ter plantas, e o Richard compra a planta tal, ele compra o veneninho, ele compra o adubinho, ele faz tudo isso. Daí eu fico admirado, eu falo, o cara é intenso e é radical. Agora ele começou a ler a Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia, ele começou a ler livros, ele faz o devocional para os homens do Voando Alto. O Richard está louco, assim, ele quer aprender, ele está maravilhado. As outras coisas ele até diminui ou para, mas isso ele não vai parar, é só uma crescente, amém? Então eu estava ali com ele trocando uma ideia, nós estamos falando sobre isso, sobre nós queremos aprender mais do Senhor, de crescer o tempo todo. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você quer dele. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Ele é inesgotável e é prazeroso, mas só sente esse prazer quem se expõe, quem busca, quem quer. Quem não quer ou quem tipo está indo com a multidão, ele tipo até vê as pessoas crescendo, testemunhando, degustando da palavra, saboreando, se alegrando, conseguindo enxergar, porque a nossa visão é aberta para enxergar o mover de Deus. E quem não faz isso, continua dando oi, dando tchau, sabe, criticando, desanimando, às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo. E essa é a diferença. Mas nós estamos caminhando para a consumação, ou seja, o dia está próximo, queridos. Veja tudo o que está acontecendo. Veja e não pense que tudo isso vai ficar lá no Oriente Médio. A Rússia ajudando o Irã, a China e tal, patrocínio, cercando Israel. Ah, será que a gente torce para Israel ou a gente torce para o Líbano? Porque isso, porque aquilo, querido, a questão não é torcer. A questão é conhecer as Escrituras e saber como Deus profeticamente falou sobre o que está acontecendo e sobre o que irá acontecer, para nós sabermos como nos posicionar nesse período de consumação no qual nós estamos vivendo. Nós precisamos ter um posicionamento, e esse posicionamento é olhando para o Senhor Jesus, não é olhando defendendo esse ou aquele. O que é bíblico, o que Deus ordena, Deus ordena. Por exemplo, o Senhor, olhando lá nos Salmos, Ele fala para nós orarmos pela paz em Israel. É paz que nós devemos pedir. Só que nós sabemos que a verdadeira paz é só o Senhor Jesus. Jeová o quê, Richard? Shalom. O Richard agora está lendo um livro, Os Nomes de Deus, que ele está compartilhando com a gente. E ele está falando Yahvé Shalom. Então, Shalom, a paz, só virá através de Jesus. Então, ore pela paz, Israel, ore para a volta do Messias. E o Messias só volta quando Israel tiver sido esmagado, o que é necessário. Quem quer aprender mais? Escola bíblica e escola avançada. E a gente vai degustar mais disso ainda. Queridos, a igreja cristã, ou seja, a qual nós fazemos parte, desde o início, eles tinham consciência do senhorio de Jesus e aguardavam ansiosamente a volta dele. Eu quero ler com você João capítulo 14, versículo 1. João 14, 1. Diz o seguinte, falando sobre a igreja do Senhor, Jesus falando com os discípulos, não deixe que seu coração fique aflito. Ponto. Não deixe que seu coração fique aflito. Creio em Deus, creio também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando estiver tudo pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. A Bíblia, às vezes, parece ser confusa, porque, veja, eu preguei numa Assembleia de Deus, foi uma experiência bem legal. Preguei numa Assembleia de Deus, o pastor Everaldo foi comigo, na sexta, na reunião dos homens. E uma coisa que eu falei lá, que eu quero repetir aqui para vocês, é que o Senhor, Ele olha para mim e para você, querendo que a gente entenda algumas coisas somente quando nós estamos na dependência do Espírito, ou seja, que você olhe com os olhos espirituais. Porque Jesus, Ele está na Bíblia toda, desde o Antigo Testamento e o Novo. E Ele é o sumo sacerdote, Hebreus fala sobre isso, Ele é o sacerdote ao mesmo tempo, Ele é o tabernáculo ao mesmo tempo, Ele é o templo. e ao mesmo tempo ele é o sacrifício. Você fala, como assim? Ou ele é o sacrifício, ou ele tem que ser uma coisa ou outra. Não, ele é tudo. É muito louco. E ao mesmo tempo, eu e você, nós somos a igreja, nós somos o corpo, nós somos a noiva e nós somos o templo. Daí você fala assim, mas como assim, se Jesus é o tabernáculo, se ele é o templo, como eu sou o templo? A palavra nos fala que nós somos o templo do Espírito Santo, que ele habita em mim e ele habita em você também. E quando nós lemos esse texto aqui, Jesus está dizendo assim, ó, creio em Deus e creio também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu, primeira vez que eu li isso aqui, eu acreditei como me ensinaram. Eu não conhecia a Bíblia como um todo. Eu imaginava, Jesus foi lá para o céu, lá ele preparou um monte de quarto, e lá tem o nosso nome. Como Jesus falou para os saduceus que lá não tem casamento, que lá a gente vai ser como os anjos, então eu e a Su. Ai, aproveita, por isso que eu aproveito aqui, né? Não vai ter casamento. Para quem gosta de carne, também não vai ter picanha, porque não vai mais ter morte, não pode ter morte. Então, aproveite o que você gosta aqui, e aproveite da esposa e do esposo aqui, não fica brigando, desfazendo, que você não vai sentir falta lá, não vai precisar, porque Jesus vai ser total o teu prazer. Mas eu imaginava, então, um tem uma casinha aqui, outro tem outra casinha lá, outro tem outra casinha lá, um gramado verde, bonito, tipo na novela Espírita do Paraíso, né? Então, eu imaginava tudo daquele jeito. Mas, de repente, eu vou ler a Bíblia como um todo e eu entendo que Deus fez o planeta Terra, que Ele colocou no planeta um jardim e que o plano dEle era toda tarde, final da tarde, passear, conversar com o homem, com seus filhos. E esse jardim, a tendência dEle era ir crescendo, porque o homem ia cultivar e ia guardar. E esse homem ia ter filhos, o jardim ia ficar pequeno, então o jardim ia aumentando, ia ter mais filhos aumentando e Deus passeando todo dia e conversando. Aumentando até que todo o planeta se tornasse um jardim. Esse era o plano do Senhor, sem morte, sem dor, esse é o plano de Deus. Os seus filhos aqui na Terra. O homem peca, daí porque o homem peca, a gente pensa assim, não, Jesus vem daí para levar a gente para o céu. O plano de Deus continua. E quando você estuda toda a Bíblia, nós entendemos que eu tinha medo antigamente, estou falando tudo eu tinha medo porque falava que a Terra ia acabar, que de 1.000 passaria, de 2.000 não passaria. Tinha um amigo meu, lembro, na igreja católica, que ele falava, de 1.000 passará, de 2.000 não passará. Eu pensava, está na Bíblia. Até que eu entendi que não está na Bíblia, não é bíblico. E passou 2.000 e não aconteceu nada. E daí tinha outras pessoas que diziam, a Terra vai acabar em fogo. A Terra vai acabar. Mas daí eu fico tranquilo porque eu leio a palavra do Senhor dizendo que vai ter conflito, vai ter guerra, vai ter tremor, vai ter isso. As estrelas cairão, o sol ficará escuro, e tudo o que a palavra diz. Mas fala que a Terra será restaurada. Se você, se para você é novo, só creia nesse velho pastor aqui, já posso falar, já passei dos cinquentinha. Então, só creia e mais, leia a Bíblia. Leia a Bíblia como um todo. Não, porque eu aprendi só o que me ensinaram. Eu me converti, eu falei, alguns de vocês sabem, eu me converti, era da Quadrangular, cantava o hino da Quadrangular, estudei a vida da Emerson Macpherson, enfim, tudo. Só que quando eu fui estudar a Bíblia, da forma que, do jeito que está escrito aqui, e de grandes homens de Deus que buscaram lá nos pais da fé, né, desde lá dos apóstolos, enfim, a gente compreende que a criação clama e geme pela manifestação dos filhos de Deus. E que tudo será restaurado. A palavra do Senhor diz que a criança vai colocar a mão num buraco onde tem uma serpente e ela não vai morder. Vai ter o leão caminhando junto e vai estar tudo bem. E que não existirá mais morte, mas existe todo um processo. E daí entra num monte de outras histórias, que eu não vou entrar em escatologia, arrebatamento, vai, fica e tal. Mas o que eu preciso te dizer a respeito desse texto que eu li, é que eu imaginava, eu vou morar lá no céu e aqui que se lasque. Mas a palavra do Senhor diz assim, que do céu descerá a nova Jerusalém, aqui para a terra. Do céu descerá a nova Jerusalém. E a palavra do Senhor diz que nós, os santos, os salvos, reinaremos com Jesus. É, isso é o que está na palavra. Se você não acreditar em mim, só leia. E clame ao Espírito Santo para trazer isso para você. Então, quando Jesus, o que é então quando ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. Ele foi, ele está à direita de Deus, ele é o nosso advogado, ele é o sumo sacerdote, ele clama por mim e por você, e ele enviou o Espírito Santo que habita em mim e em você. Da mesma forma que existe uma morada, nós somos a morada. E a palavra do Senhor diz que tudo, no final dos tempos, convergirá, ou vai convergir em Cristo. Ou seja, céu e terra serão interligados por meio de Jesus. Então, a questão não é se o céu existe uma linha, como existe o meridiano, ou a linha do Equador, é dividido a terra, ou vai ser dividido o céu. O que nós temos que entender é que em Cristo nós teremos acesso ao Pai e governaremos com Ele. E a palavra do Senhor nos diz, nos mostra, no final de Deuteronômio nós vemos isso, nós vemos também sendo dito isso ao próprio Davi, que o herdeiro dele, ou seja, Jesus, reinaria para sempre. E diz assim, que o filho dele prepararia uma morada para Deus. Deus habitará com os homens. Então, é uma coisa assim, pastor, é meio louco, eu não estou compreendendo muito bem. Não tem problema. E eu vou continuar lendo aqui para você ver que não sou apenas eu e você que fala. Como assim? O senhor está me confundindo. E a Bíblia diz que é tão simples tudo. Mas olha a sequência da passagem bíblica. Não sabemos para onde o senhor vai, disse Tomé. Jesus disse com convicção, vocês sabem... Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Daí Tomé diz, não, eu faltei essa aula. E o Senhor, ele diz, como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, criatura. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante, vão conhecer e ver o Pai. Como eles conheceriam e como eles veriam? Eles veriam Jesus nesses últimos dias, após a morte, a ressurreição, e ainda viriam através do Espírito Santo. Agora, olha a sequência do texto. Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai, ficaremos satisfeitos. Primeiro, um diz assim, eu não sei qual é o caminho. Ele diz, galera, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Daí ele diz, fala sobre o Pai. Daí o outro levanta e fala, quem é o Pai? Mostra-nos o Pai, então, por favor. E Jesus fala para eles assim, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Então, ele está dizendo assim, cara, eu sou a maior expressão do que você poderia ver, de como é o Pai, tudo o que eu fiz é o que o Pai faria. E eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Então, a questão é estar totalmente na presença de Deus... Ou você ver e entender a presença de Deus através da minha vida. A galera pirou. Você imagina os discípulos cheios de pontos de interrogação? Como a nossa cabeça também fica, às vezes vem um monte de palavras e pensa, como assim, como assim, como assim? Olha o que Jesus faz, então. Ele dá a sequência ali no versículo 11. Ele vê que a galera está confusa. Ele vê que não estão compreendendo tudo. Como ele olha para mim e para você, às vezes não está compreendendo tudo. Ele diz assim, apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ponto. Tipo, você não consegue entender que eu sou o caminho? Ok. Você ainda não conseguiu ver o Pai? Ok. Apenas creia em que o Pai está em mim. Daí ele diz ainda, ou creiam, pelo menos... por causa das obras que vocês me viram realizar. Ele faz um apelo ali para eles, como ele faz um apelo para mim e para você hoje aqui. Porque eu falo para você assim, ó, você recebeu Jesus, ele é o teu Senhor, aham. Você se batizou? Sim, eu me batizei. Você se casou? Aham, eu me casei. Mas chega um momento em que você é questionado por você mesmo. Deus existe mesmo? Será que eu estou fazendo tudo correto? Será que Jesus vai voltar mesmo? Daí Jesus olha para você e diz, criatura, eu já me manifestei na tua vida, eu já trouxe uma cura, você já sentiu minha presença, você já ouviu a palavra, você antes nem sabia que era meu filho, você está sabendo e você se sente meu filho hoje. Oh, eu só vou falar uma coisa para você, apenas creia, só isso, creia. Não precisa você saber tudo, porque eles poderiam continuar o questionamento ali. Mas Jesus está dizendo para eles assim, oh, vocês podem querer saber tudo, mas vocês não vão compreender tudo, mas apenas, vou deixar bem simples para vocês, apenas creia. Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje é que nós vamos participar da ceia. Creia. Não pega um cálice, um copinho e o pão, e só porque você pegou. Você precisa compreender. O teu dono, o teu mestre, o Senhor Jesus, ele morreu por você. E o que nós vamos fazer aqui representa algum fato real que aconteceu, e tudo o que ele fez tem andado, cruzado o tempo. E ele diz assim, quando ele participa da ceia, como eu ansiei por esse momento. E ele diz, não tomarei novamente do suco ou do fruto da videira até que seja no meu reino. Deus, ele quer isso. E ele continua dizendo assim, versículo 12, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Vou tomar uma água aqui, quase que... Deixa eu ver... Vocês já tossiram daquele jeito que você tosse? Ou come pimenta? Come pimenta forte, né, Domingos? Aí fica sem a voz, tipo, tentando falar, né? O Marcos não está aqui, mas isso aí também deu uma sensação daquela, mas já melhorou. Quem aqui, vamos ser sinceros aqui, tá? Todo mundo sincero aqui, hoje é o jogo da sinceridade. Quem aqui já fez uma oração e você creu com todas as suas forças? E você abriu a Bíblia nessa passagem e disse assim, Jesus, o Senhor disse que se eu pedir qualquer coisa no teu nome, está ali, ó, está escrito aqui, eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, eu farei. Eu lembrei, antes de mudar para cá, como um bom degustador, apreciador, nós fomos num mercado lá em São José dos Pinhais chamado Jacomar, é uma rede como a Cooper aqui, né? É bem, tem uma rede grande. E eu cheguei lá perto da padaria e tinha uma bancada. E daí tinha todos os pãezinhos de sonho, tudo cortadinho. Daí eu olhei, tipo, me chamou a atenção aquilo, eu amo sonho. Tipo o urso achando a cesta de piquenique. Cheguei mais perto, daí eu olhei, tinha nata, doce de leite, creme, goiabada, de tudo. Hã? Chocolate, tinha de tudo. Daí eu peguei, olhei para a moça assim e falei, a Soraya que sabia imitar melhor, mas ela disse que eu falei assim, eu posso escolher de qualquer sabor? Daí a mulher disse, claro, o senhor pode. Daí eu disse assim, e pode colocar o quanto eu quiser dentro dela? Quanto o senhor quiser. Foi assim, né, só? Daí eu peguei de creme, que enche, daí até de apertar na hora que ia comer, né? Mas, tipo, era um sonho mesmo. Um sonho literal, né? Sendo realizado ali. Só que quando a gente olha para esse texto aqui e diz, peçam qualquer coisa em meu nome, eu farei, é tipo eu do sonho. Qualquer sabor, Senhor Jesus. Qualquer sabor, Cristianão. o quanto eu quiser, o quanto você quiser. Ah, então eu vou aproveitar e vou caprichar no pedido. O Senhor não é gênio, mas eu vou caprichar nos pedidos. Daí você vai e ora com toda a fé, põe o dedo no texto para ele ver e não acontece. Daí você fala, ah, não pode, vou fazer o voto de um ano de refrigerante, vou orar, não acontece. Ah, Deus fala assim, não dá, Senhor, está escrito ali, por que falhou a bala? Por que falhou o tiro aqui? Então a Bíblia não é verdade. Só que por isso nós temos que ler como um todo. E ontem no quarto da Tainá, preparando a mensagem, quando eu leio o texto, Filipenses 2,13, que diz assim, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem tudo aquilo que é do agrado dEle. Tem que pedir, e o Senhor vai realizar para agradar o Pai, mas tudo que é do agrado dEle. Você põe a mãozinha aqui e fala, o Senhor é egoísta, né? Eu tenho que pedir, não o que eu quero, o que o Senhor quer. É isso? Ele fala, exatamente. Eu criei você com um propósito. Eu tenho que te levar até a eternidade e eu tenho um plano perfeito para a sua vida. E esse plano só vai dar certo se você receber Jesus como Senhor. E quando você obedecer Ele, e quando você procurar se parecer com Ele, você só vai querer me agradar sem eu te mandar. As coisas que você for fazer, tudo, você vai olhar para mim e falar, Pai, está certo? É assim que o Senhor gosta, Pai? Tudo que nós formos fazer. Só que nós achamos que ser crente é pegar a palavra de Deus, reivindicar e pedir. Nós recebemos, a palavra do Senhor diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. A palavra do Senhor diz isso. Então nós somos ministros, sacerdotes, que tanto nós recebemos de Deus como nós entregamos a Deus. E esse é o papel do sacerdote, do sacerdócio. O rei governa, o sacerdote, ele media. O sacerdote, ele intercede. Nós precisamos, queridos, olhar para Deus. Eu e você precisamos entender. Eu tenho um Senhor e Ele disse, você vai fazer coisas maiores do que eu, porque estou indo para o Pai, mas vou enviar o Espírito Santo e você continuará nessa terra. E você pode fazer um monte de coisa, mas você precisa orar segundo a vontade do Pai para que você seja feliz e para que o Pai se agrade em você. Então, nós precisamos ter essa compreensão que Ele deu para mim e para você dons, Ele deu talentos, Ele deu capacidade. Querido, se a gente começar a olhar para as coisas que virão, então, pastor, eu acho melhor não sonhar mais. Porque, vejam, quando Jesus subiu ao céu, você lembra o que a galera fez? Eles foram cheios do Espírito Santo. E eles ficaram tão, assim, aleluiado, que eles começaram a vender tudo. Tipo, Jesus foi e vai voltar. E o reino dele está vindo. Venderam tudo. E não fizeram errado, porque eles viam os necessitados, eles viam as desigualdades. Porque a galera fala aí de movimentos sociais, de igualdade e tal. A verdadeira igualdade vem através da comunidade e não de comunismo. Comunismo toma o que é dos outros. Comunidade você entrega voluntariamente para repartir com os outros. Então, eles pegam tudo o que eles têm e eles começam a entregar aos apóstolos, que seriam os administradores que entregariam para todo mundo. Só que diga para mim, preste bem atenção. Quando foi que isso parou, irmãos? Você já parou para pensar? Porque eu fiquei pensando, beleza, doaram, tal. Primeiro, por que eles fizeram isso? Porque eles já esperavam Jesus voltar já ali. Só que, de repente, Tito cerca Jerusalém, morre um monte de gente de fome, os cristãos são espalhados, muitos judeus morrem, muitos são levados cativos para Roma. Tudo é espalhado, e as pessoas têm que ir para outros países, lá elas precisam trabalhar, se ambientar, pregam o evangelho e vivem em pequenas comunidades e se ajudam. Mas hoje nós entendemos que se naquela época eles achavam que Jesus ia voltar já naquele momento, E eles clamavam: Senhor, o que a gente deve fazer? Senhor, daí Jesus dizia: calma. Ele diz: não deixe que o seu coração fique aflito. Eu vou para a casa do Pai. Lá tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar e volto para buscar vocês. A mesma palavra continua valendo para mim e para você. Eu estou vendo tanta coisa, Senhor, tanta coisa. Não fique aflito. Eu fui e estou na casa do Pai preparando morada. E eu volto para buscar você, para que você esteja comigo. Não interessa se é subir, se é ficar no meio, se é voltar já imediatamente, quanto tempo demora, olhando escatologicamente, não importa. E daí começa a ficar tudo tão confuso, e ele diz, como diz para os discípulos: apenas creia. Apenas creia, queridos. E eu quero encerrar a mensagem, nós já vamos fazer a ceia, Provérbios 16. Provérbios 16, 1 ao 3, diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Sempre que você for orar, o Senhor vai examinar as suas intenções. Sempre que você for orar, mesmo que você ore em pensamento, Deus vai orar, vai olhar as intenções do seu coração. Agora preste atenção. Se você tem sonhos, é porque Deus, o primeiro texto que eu li, Ele coloca em você o desejo de sonhar. E Ele é quem te fortalece para que isso seja realizado. Mas preste atenção. Tudo que você for fazer, agora que você entende que Jesus é o teu Senhor, olha para Ele, olha para Deus. Olha para o momento, o tempo que você está vivendo, caminhando para a consumação. Preste atenção onde você investe o teu tempo, os teus olhos. Onde ficam os seus olhos a maioria da parte do tempo? Na minha cara, negativo, é o que você está olhando. No que você fica pensando constantemente? O que você faz com as suas finanças? Qual é o tempo que você entrega para a sua família? Quais são os teus planos futuros? Os teus projetos você faz diante do Senhor? Você precisa ter esse entendimento, querido. Porque quando você tem um Senhor, você quer aprender, você quer crescer para fazer o teu melhor, para agradar ao Senhor. E o crescimento tem que ser constante. Amém. Amém, queridos. Você já ouviu falar de alguém bajulador? Tem um nome que usam por aí no trabalho, quando alguém fica pegando. Tudo que o chefe vai fazer, ele já aparece com uma caneca, né? Mas eu vou usar aqui, tem o cara que é bajulador, adulador, né? Isso com o chefe ou com quem pode trazer um benefício. Só que com Deus isso não tem problema. De você bajular Deus, de você adular o Senhor, se o teu amor é sincero. Nós vamos participar da ceia, e eu quero fazer de um momento especial hoje nessa ceia. Para você, e eu já fiz esses dias isso, mas eu creio que é um tempo. Para você que não sonha mais, preste atenção. O Senhor é aquele que traz o desejo. O Senhor é aquele que impulsiona. Talvez você já tenha um plano fixo para você daqui para frente. Mas Deus, Ele traz um desejo. Ele traz um sonho. Ele coloca dentro do teu coração. Só que mais do que isso, o poder de realizar vem dEle. Para a honra e para a glória dEle. E nessa ceia, eu quero que você tenha um entendimento. Que o Senhor Jesus morreu, mas Ele tem planos com a minha vida e com a tua. Ele tem planos comigo e com você. Ah, eu não quero mais estudar. Por que você não quer estudar? Você sabia que se você estudar, isso também glorifica o Senhor? Eu não quero ter nenhum compromisso com a igreja. Você sabia que qualquer coisa que você faça na igreja ou para o Senhor, da menor que for, você glorifica o Senhor? Ah, eu não quero ser empreendedor, eu não quero ter negócio, porque eu não tenho essa ambição. Se o Senhor colocar no teu coração, você obedece, você faz. Deus, o nosso Deus, Ele olha para uma eternidade, Ele tem planos conosco ainda aqui, queridos. Diga comigo, em Deus, tudo é possível. O meu Senhor e o teu Senhor morreu na cruz, por mim e por você. E Ele morreu na cruz com um só objetivo, primeiro de tudo, agradar ao Pai. A primeira coisa foi agradar ao Pai. E sabe como Ele quer agradar ao Pai? Ele tem que preparar uma casa para o Pai, um templo. E Ele separou eu e você. Por isso o sangue dEle foi vertido na cruz. Podem vir até aqui à frente, por favor. Por isso o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, queridos. Isso é real, isso é real, isso aconteceu, e hoje essas pessoas estão aqui segurando essa bandeja aqui, que para muitos é apenas um suco, mas Deus olhando espiritualmente para esse momento, sondando o meu coração e o teu. Não existe poder nesse suco nem nesse pão, mas existe na intenção. Deus sempre vai ver a intenção, e a intenção aqui é celebrar em memória do Senhor. Mas Ele morreu a nossa morte, para que a gente viva a vida dEle. Ao participar da ceia, eu peço que você ore assim: Senhor, eu tenho que viver a Tua vida. E o que é que o Senhor quer que eu viva nesse momento, nessa cidade? Por que o Senhor me trouxe para essa cidade? Por que o Senhor fez eu conhecer essa igreja? Por que o Senhor fez eu trabalhar onde eu trabalho? Por que o Senhor faz eu conhecer as pessoas que eu conheço? Senhor, se eu vivo a sua vida, me orienta. E Deus vai trazer revelações, queridos, nessa manhã. Amém. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos a Ti o cálice e o pão. E nós cremos, Senhor, que o Senhor está presente nesse lugar em espírito. E essa representação do corpo e essa representação do sangue é aquilo que nós vivemos espiritualmente como igreja e o que viveremos um dia, Senhor, sentado à Tua mesa, literal. Senhor, no nome de Jesus, nós reconhecemos o Teu sacrifício, o Teu sangue que foi vertido na cruz para a remissão dos nossos pecados, o Teu corpo que foi esmagado para que nós tivéssemos vida. O Senhor levou na sua carne as nossas doenças, as nossas enfermidades, e isso é real, nós acreditamos, nós estamos aqui porque cremos. Espírito de Deus, sopra nessa manhã, trazendo essa consciência, essa certeza que precisamos viver. Que não podemos desistir da vida, não podemos desistir daquilo que o Senhor nos disse, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, o desejo, os sonhos a serem realizados. E o Senhor tem o poder para fazer realizar, para Te glorificar como Jesus fez na cruz do Calvário e agradou a Ti. Nós apresentamos a Ti, Senhor, esses elementos, no nome de Jesus. Querido, você que vai participar, fique em pé, eles vão até vocês, vão distribuir, depois nós vamos participar juntos.
Roupas brancas, ele me justificou com seu amor. Entrei nos aposentos do meu rei e ele me convidou para sentar à mesa. Essa posta em tua presença, Cristo fez digno seu amor. Eu estou escondido na beleza do meu Criador, pois estou revestido da pureza do meu Salvador. Não existe mais vergonha, roupas brancas. Mais temor e culpa, me justificou com seu amor. Entrei nos aposentos do meu rei e ele me convidou para sentar à mesa. Esta posta em tua presença, Cristo me fez digno seu amor. O medo um dia órfão eu vivi, a glória do Filho agora brilha em mim. Aquele que eu servi
querido, segurando o pão e o cálice. Imagine, nós estamos na mesa com o Senhor Jesus e dele nós não escondemos nada. Nesse momento eu quero pedir que você coloque diante do Senhor aquilo que você tem clamado a ele. Qual é a oração que você mais tem feito ultimamente ao Senhor? Você tem pedido a ele? Como um bom filho, nós sempre temos um pedido. E ele é um lugar onde a gente tem que correr realmente. O que você tem pedido? Agora que você pensou nisso, eu quero que você tenha coragem de falar, pode ser baixinho até no teu pensamento: Senhor, se é da tua vontade que isso venha acontecer, se isso vai alegrar ao Senhor, está dentro dos teus planos, que aconteça, Senhor. Mas se não é do teu plano, que isso não venha acontecer. Queridos, isso não é falta de fé. Pessoas ignorantes ensinaram a gente pedir com insistência, dizendo: peça até ele falar, até ele te atender. Esse texto que é usado, peça até ele atender, é sobre o Espírito Santo e não sobre coisas ou necessidades particulares. Mas o que eu te digo hoje é: tenha coragem de fazer essa oração sempre. Senhor, eu preciso disso e quero, mas Senhor, se não for da tua vontade, me ajuda a esquecer isso. Mas se é da tua vontade, eu estou aqui, papai. Senhor, nós te adoramos. Espírito Santo, ajuda como um servo, como um escravo, que eu possa olhar para o meu Senhor, admirá-lo, ter prazer em obedecê-lo, não por medo ou por opressão, mas por alegria, por saber que o meu Senhor me comprou por um valor muito, 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 muito mais do que aquilo que eu valia. Eu não tinha valor nenhum, e o Senhor me comprou. Espírito Santo, ajuda-me a olhar para a vontade do Senhor e desejar cada dia mais crescer em santidade e crescer de glória em glória. Nós clamamos a Ti, Senhor, nessa mesa, junto com os irmãos. Por favor, Senhor, nos ajuda, Senhor. E nós cremos sim, Jesus, que o Senhor morreu, ressuscitou, subiu aos céus e voltará. E nós clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és, ó Deus, Jeová Shalom, Jesus, Tu és o Príncipe da Paz. Somente o Senhor pode trazer a paz. Somente o Senhor pode trazer a paz. Que todos entendam, Senhor, quanto antes isso. Príncipe da Paz. Clamamos a Ti, traz a paz aos corações, Senhor. Que o nosso coração não fique aflito. Apresentamos a Ti esses elementos e comemos como corpo, Senhor. Como igreja. Comamos todos juntos. Vamos participar do cálice juntos. Suas palavras, diga ao Senhor o quanto você o ama, o quanto você é grato por ter acesso à palavra dEle, ao Espírito Santo. Fala com as suas palavras, com o teu jeitão mesmo, fala para o Senhor.